Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, uma ótima noite. O Gabriela Esportiva tem um oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Boa noite você que está no trabalho ainda, você que está em casa, você que vai trabalhar até mais tarde, você das ruas, das estradas. Obrigado pela carona nos carros, táxis, ônibus, caminhões, ouvindo o Gabriela Esportiva a partir de agora, segunda-feira, dia 25 de março de 2024. É isso aí. As principais informações do mundo dos esportes a partir de agora para você. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa equipe top aqui, né? Ou parte dela. Como sempre, a gente não para não, viu? Dá uma boa noite primeiro ao Fred Menezes. Fredão, boa noite.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes aí, queridos do Gabriela Esportiva. Hoje tem muito assunto aí, seleção brasileira, campeonato Copa do Nordeste. Tem também a primeira chamada aí da quarta etapa do SUF WSL, né? Com os 8 brasileiros participando. Gabriel Medina e companhia aí. Então o final de semana foi recheado e a gente tem muito assunto aí bacana para conversar.
O pós-final de semana é sempre recheado de assuntos pra gente aqui. Boa noite também ao Júlio César, o Imperador.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. É isso aí que o Fred falou. Vamos falar de Copa do Nordeste, Bahia e Vitória venceram, né? Final de semana. Vamos falar da seleção brasileira que e atuou bem diante da Inglaterra, venceu, né, tirando aí aquele peso das costas, né?
Quebrou o tabu, né, em Wembley, pós-reforma, pós-reforma.
Jogadores convocados pela primeira vez atuaram bem, principalmente no setor de defesa, né, da seleção brasileira. E daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com Dorival Júnior, Lucas Paquetá e Andrés Pereira aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
Pois é, vamos iniciando 6:12.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Olha, após julgamento por fraude ou tentativa de fraude em parte do processo de controle antidoping, o jogador do Flamengo, Gabigol, foi suspenso por 2 anos. Ele foi acusado de violar o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, CBA, sujeito a uma pena máxima de 4 anos de suspensão. A decisão foi tomada por uma margem apertada, com 5 votos a favor e 4 contra. O jogador deve recorrer à Corte Arbitral do Esporte, CAES. Então, as informações aí do jornal Extra, né? O julgamento ocorreu de forma remota, com Gabigol sendo representado pelo advogado Bichara Neto. Daniel Kierguini Barbosa, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, atuou como relator do caso. A pena vai começar a ser contada a partir de 8 de abril de 2023, data em que ocorreu a coleta de amostras no centro de treinamento do clube. O julgamento teve início na segunda-feira passada, dia 18, e durou cerca de 5 horas, sendo interrompido devido à indisponibilidade de alguns auditores. Então, a acusação alega que Gabigol tentou deliberadamente obstruir o controle antidoping conduzido pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, além de atrasar as coletas de sangue e urina que foram realizadas de forma inesperada no centro de treinamento do clube em 8 de abril. Então o Gabigol aí vai recorrer, mas é uma situação que já complica, né, a questão dele tendo à frente renovação com o Flamengo, um outro clube interessado, né, Júlio?
É verdade. Rapaz, esses jogadores, eles estão cansados de saber que eles não podem tomar remédios por conta própria. Porque tem remédios que tem substância que é proibida, né? É proibida para atletas. Mas eles insistem em se automedicar. O Gabigol foi pego no exame antidoping, né? E agora vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço pelo erro. Agora, o pior é que não paga ele sozinho. Paga ele, paga o clube e paga a torcida, né? Então é complicado. Eu, no meu caso, eu dirigente de um clube, e um jogador comete um erro desse e ele é penalizado pelo erro, eu também ia penalizar ele no bolso. No bolso, para ele sentir, né, o drama também, porque eles são orientados, Fred. Todo jogador, time grande, eles são orientados que eles não podem se automedicar. Né? Sentiu alguma coisa, liga para o médico do clube, para o médico orientar qual medicamento tomar. Mas eles insistem em tomar o medicamento que eles querem tomar. E às vezes esse medicamento tem substâncias que não é, né, aceitável. Né?
Júlio, a gente tem conhecimento, inclusive do atleta amador e atletas que disputam aí, atletas olímpicos brasileiros, que a dopagem é muito rígida e a cada dia que passa, ainda ela é mais fortalecida nesse ponto. Então, todos os equipamentos, o que se usam, né, os exames que se usam para que sejam feitos, os aparelhos, tudo que se usa, é cada vez mais moderno, porque eles estão sempre tentando burlar alguma coisa, né? Não todos os atletas, claro, alguns atletas, por uma necessidade, né, a busca de algo. Quando a gente descobre aí, teve um atleta do ciclismo que passou, era o melhor ciclista do mundo. Depois de 10 campeonatos mundiais, foram descobrir que ele tomava, inclusive, por injeção no sangue, de sangue, transfusão de sangue. Uhum. Então, eu conheci aqui, através de um amigo meu que é doutor aí da UESC, inclusive eu comentei sobre ele aqui a semana passada, que ele é ex-triatleta, né, e é professor aí da UESC, da área de educação física e de saúde também do atleta. E eu conhecia, ele fez um doutorado lá em Santa Catarina e foi colega dele, um médico chamado Osni Jacó da Silva. Doutor Osni, ele é da Federação Brasileira e ele é responsável pela dopagem, um dos responsáveis, né, chefes da dopagem, tanto da Confederação Brasileira de Futebol, como também da FIFA. Então ele conversou muito com a gente sobre isso. A gente perguntou muito sobre Ronaldinho na época. Ronaldinho, o gaúcho, estava tendo aquele problema, que foi um problema econômico, né? Na época ele foi preso aí fora do Brasil. E ele comentou com a gente várias coisas. Ele disse: rapaz, olha, tudo que se faz tem que seguir as regras. Porque até a esposa do atleta pode estar concorrendo com isso e pode criar um problema grave em relação ao exame. E me parece que o exame de Gabigol, ele deu negativo, porém é que ele não chegou a entregar no momento que deveria e como deveria ser feito. Então, eles estão achando que pode ter havido fraude por conta disso.
Não.
Ele vai, né, de repente, ser defendido aí, mas pode prejudicar o Flamengo e pode prejudicar, inclusive, o resto de sua carreira, né? Porque ele é um atleta de 27 anos, né, Marcão?
Então... E como o Júlio César falou, se tomou algum medicamento, né, que tinha alguma substância que pode interferir no exame, faz o exame, né? Depois vai se explicar. Não pode tentar obstruir e correr do exame, né? Fica mais complicado.
Né? E todo mundo sabe, né, Marcão? A gente sabe que se o jogador profissional como ele, não é nem amador, não é nem atleta olímpico, né, que recebe, né, uns bons, excelentes salários.
Sim.
Então ele tem que ter o cuidado com a saúde dele e com o que ele está ingerindo. Isso aí a gente não tem dúvida. Então ele tinha que ter mais cuidado e seguir a regra, porque se não seguir, pode dar acarretar isso aí, que ele vai ter que pagar por isso,
né? É isso aí, vem as punições. 6 e 18.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Olha o Endrick, Felipe Moreira de Souza. Aos 17 anos, a joia da seleção brasileira mostrou estrela mais uma vez. Bastaram poucos minutos em campo para anotar o seu primeiro gol pelo Brasil. E não foi num palco qualquer, diante da Inglaterra, em Wembley, sendo determinante para a vitória por 1-0 no sábado. Um belo pontapé inicial na sua trajetória e na de Dorival Júnior, que estreou no cargo de técnico, tirando a Canarinho de uma sequência de 4 jogos sem vitória. Bons sinais aí aos montes, né? Então, o dia 23 de março de 2024 nunca vai sair da memória de Endrick. Com apenas 17 anos, ele anotou seu primeiro gol pela seleção brasileira no templo de Wembley, um dos maiores palcos da história do futebol mundial. E aí a seleção brasileira acabou quebrando também um tabu, pois não vencia lá em Wembley após a reforma do estádio, né? Já tinha conseguido duas vitórias antes. E aí com o Endrick fazendo gol na sua estreia pela seleção, o Brasil de Dorival Júnior agora bateu a Inglaterra, hein, Fredão?
Todo brasileiro estava esperando um momento como esse, né? Porque depois da Copa do Mundo, o Brasil não fez nenhuma grande apresentação. E a gente vinha perdendo, inclusive... A seleção brasileira vinha perdendo muita credibilidade junto a nós, torcedores, por conta de realmente ter muita dificuldade, inclusive, com os clubes ou com as seleções que disputam a vaga na Copa do Mundo, né? Pelas eliminatórias. Então, foi um grande jogo. O Brasil se apresentou muito bem, apesar de ser uma equipe que não tem muita coletividade, né? Não tem muito conjunto. A defesa toda, não só jovem, como atletas que estrearam na seleção brasileira, né? Os dois zagueiros, goleiro, o lateral esquerdo. Então, pegar a Inglaterra pela frente, uma equipe tarimbada, que vem vivendo um momento muito especial, né? O campeonato inglês hoje é um dos campeonatos mais assistidos pelo mundo, até porque por conta da qualidade mesmo das suas equipes.
A Premier League, né?
É a Premier League, e pela qualidade dos jogadores que atuam lá, tem vários brasileiros, inclusive. E o Brasil fez uma apresentação espetacular, porque bateu de frente, né? Dominou, teve um domínio em vários momentos do jogo, apesar de ter sido um jogo difícil, né? Jogou de igual para igual.
Foi um jogo aberto, onde a seleção da Inglaterra também teve seus momentos na partida. Exatamente. Mas só que o Brasil foi mais equilibrado, como diz o Dorival Júnior, até na sua coletiva. O Brasil manteve o equilíbrio, né? A defesa do Brasil estava bem postada, apesar de a Inglaterra ter chegado em alguns momentos, mas a defesa brasileira estava segura, estava bem postada, estava sólida, né? O Fabrício Bruno, o outro menino lá, o Beraldo, né? Jogaram junto pela primeira vez, mas atuaram bem. O Danilo atuou bem, o lateral esquerdo lá, né? Aquela linha de quatro junto com o goleiro Bento também, foram
também
perfeitos.
O Bruno Guimarães jogou bem também.
O Bruno Guimarães
demais
ao lado do João Gomes, perfeito.
Não, eles foram, inclusive, eles jogaram junto no Lyon, o Bruno Guimarães com o Paquetá. E eles foram muito bem, inclusive, eles se procuraram durante o jogo 23 vezes, sem erro de passe. Então eles foram, assim, o grande lance foi que a defesa foi muito bem na recuperação de bola, sim, rápida, né? A marcação estava muito aproximada, com ações rápidas, então eles foram muito bem. E o time, a saída de bola foi boa, o Brasil ainda não está com ataque ainda, né? Mas mesmo assim deu muito trabalho.
Não, e a gente notou uma seleção onde os jogadores estavam mais próximos um dos outros.
Mais centralizados.
Mais,
né?
Centralizado e próximo. Não estava aquele time espaçado. É. Você vê que toda hora rolava uma triangulação entre eles.
Bem compactado.
Bem,
né,
compactado. E outra coisa, a garra desses jogadores que atuaram sábado, completamente diferente do último jogo que eu vi pro Diniz. Dos últimos jogos da seleção que eu assisti. Né? Então, os jogadores um tiveram mais determinação, mais vontade.
Sim, perfeito.
De jogar. Né? Então, isso fez a diferença. Né?
Com certeza.
Fez a diferença. Agora, como o próprio Dorival diz, é bom a gente não se empolgar, só foi o primeiro jogo. Esse é o início de um trabalho que está sendo reconstruído. É porque agora com Dorival, não é um trabalho de sequência. Dorival está chegando para reconstruir a seleção.
E tem que ser rápido.
E tem que ser rápido. E começou pela escalação. Muita gente criticou as peças que ele escalou, mas as peças que ele convocou, até agora nenhuma delas decepcionou. Nesse primeiro jogo, nenhuma delas decepcionou.
A seleção foi muito bem. É. Claro que tem um jogo muito difícil agora, terça-feira, né?
Outro jogo difícil, como também todo mundo pontuava que esse jogo contra a Inglaterra seria difícil. Então, e lá na casa dos ingleses. Perfeito. Mas a gente, em nenhum momento, a gente se acovardou, tutibiou. Em nenhum momento a seleção brasileira baixou a cabeça para os ingleses. Não, a seleção jogou.
É.
Jogou.
Jogou um grande futebol.
E jogou um grande futebol e tirou um peso das costas, quebrou um tabu.
Sim. Porque
não é fácil você vencer a Inglaterra lá, ainda mais no estádio de Wembley, né? Um estádio que tem uma história maravilhosa.
Tudo bem que tinha um desfalque do Harry Kane, né?
Mas o Brasil também tinha desfalques.
Muitos, né? Muitos desfalques. Martinelli, Neymar, entendeu? Vários.
Então, as duas seleções estavam desfalcadas.
Sim.
Mas mesmo assim, não deixa de ser a seleção brasileira e não deixa de ser a seleção da Inglaterra.
Claro. Não, e o grande jogador da Inglaterra hoje, no meio, o 10, Birmingham, que não fez, não pegou na bola. Então, eles tiveram muita dificuldade de jogar porque o Brasil, eles foram assustados. Eu acho que eles ficaram assustados com o Brasil. Eles não esperavam que o Brasil fosse tão bem. Né? Eu achei que o Brasil, na verdade, brilhou meus olhos assistindo
eu
o
também,
Brasil.
Eu confesso que eu era difícil assistir, nos últimos tempos, assistir 90 minutos de a seleção brasileira. Começava assistindo, depois saía e não assistia mais. Mas sábado eu assisti todo o jogo todo, né? Para me ver como é que seria essa seleção do Dorival. Eu gostei. Eu gostei, por exemplo, uma grande surpresa. O Andrés Pereira atuou bem, deu passe pro gol. O Savinho, que era esse jogador que eu nem conhecia.
Savinho, o lateral esquerdo entrou também.
Bem,
passando a bola para frente. Porque a maioria desses laterais, os atuais, o próprio Danilo recua muita bola, não joga para frente. E ele jogou para frente sem medo de errar, partia pro ataque.
O Hendrick entrou bem.
Muito bacana o jogo.
Né? O Lucas Paquetá, depois de um tempo afastado da seleção, voltou, nem parece que estava afastado. Né? Não sentiu o peso da amarelinha nas costas, jogou o futebol que ele sabe jogar natural. Né? Então eu acho que seleção, nessa primeira aparição com o Dorival no comando, se apresentou muito bem. Tem outro jogo difícil terça-feira pela frente, mas eu acho que de agora em diante a gente tem que acreditar no Dorival. Dá tempo ao Dorival, que eu tenho certeza que o Dorival ele vai ajustar essa seleção, né? E ele está no caminho certo.
Ele entrou com o pé direito, na verdade.
Entrou com o pé direito.
Tem entrevista aí, Júlio?
Então, parabéns para o Dorival. Mas vamos ouvir aqui, inclusive daqui a pouquinho ele fala aqui no Gabriela Esportiva. Mas vamos falar com o Andrés Pereira. Ele que recebeu essa oportunidade aí de vestir a amarelinha. Né? Parabéns pela partida, parabéns pelo passe que deu o gol. Mas qual o sentimento, Andrés, que você sai dessa partida de hoje, um belíssimo futebol apresentado pela seleção, a vitória, qual o sentimento que você deixou o campo de jogo hoje?
Uma gratidão imensa que eu tenho ao professor me dar essa oportunidade de estar aqui com os outros jogadores, que é um sonho também, e principalmente jogar aqui nesse estádio também, que a Inglaterra me deu a oportunidade de jogar na Premier e mostrar meu futebol. Então, para mim, representar o Brasil, meu país, é um sonho desde criança. Então, ainda mais hoje, sendo feliz ali, dando passe, como você disse, estou extremamente feliz. É um dia muito feliz para mim, para minha família, com certeza.
É isso aí, esse é o Andrés Pereira, né? Tivemos a oportunidade de fazer essa pergunta aí. Vamos agora ouvir o Lucas Paquetá, é outro que estava afastado da seleção, jogou bem, né? Nem parece que estava afastado tanto tempo da seleção, não sentiu o peso aí da amarelinha, mas eu pergunto aí o Lucas Paquetá qual foi o diferencial desse jogo de hoje, Lucas. Parabéns pela partida. Qual foi o diferencial
dessa partida. A gente sabia muito da dificuldade do jogo de hoje, a gente conversou e se preparou bastante, então acho que o diferencial hoje foi isso, a nossa preparação, o nosso espírito dentro de campo, de um estar se ajudando, entender o nosso momento, mas também respeitar a camisa que a gente veste e não ter medo, ter coragem de ir para cima, foi o que a gente fez. Acho que foi um jogo muito bom da seleção. É claro que algumas coisas a gente pode melhorar e vai procurar melhorar alguns detalhes, mas estou muito contente com o desenvolvimento da equipe e mais ainda com a vitória.
Quero falar sobre a sua atuação, Paquetá. Você está sendo muito elogiado. Você ficou um tempo sem vestir a camisa da seleção brasileira. Sei que você sentiu falta da camisa da seleção brasileira, mas pelo jeito a seleção é que estava sentindo muita falta do seu futebol. Fala um pouquinho sobre a sua atuação hoje contra a Inglaterra.
Cara, muito feliz de retornar e vestir essa camisa. Todas as vezes que eu fiquei de fora, eu torci bastante, fiz o que pude de fora e hoje, voltando à seleção, é claro que eu tentei fazer o meu melhor e ajudar a equipe. Fico contente que tenham gostado, seguir trabalhando. Já daqui a 3 dias tem mais um jogo e a gente tem que estar pronto para fazer mais um grande jogo.
Tá aí, esse foi o Lucas Paquetá, né? Lucas Paquetá, que também atuou bem. Mas vamos ouvir agora o técnico da seleção, Dorival Júnior. E estreou com o pé direito, com a vitória, o time se apresentando bem, né, no estádio de Wembley, o Brasil quebrando esse tabu aí, né? E momento especial, né, Dorival? Vitória, jogando bem, fora de casa, não poderia ser um momento melhor, um momento muito especial da seleção, né?
Não, realmente é um momento especial, sim. Eu acho que poucas foram as vezes que a seleção brasileira, estando em campos ingleses, acabou vencendo, e eu acho que isso tem que ter um significado pelo momento, pelas condições que estávamos, mas também não podemos perder o principal, que é apenas um início de trabalho, e isso não pode ser um balizador desse momento. Nós temos que ter consciência que muito ainda teremos que fazer, o trabalho é apenas inicial. Temos coisas aí importantes a corrigirmos e buscarmos aí um melhor equilíbrio da equipe. É natural que tivemos apenas 5 períodos de treinamentos e isso tem um peso muito grande para um jogo de tamanha importância. Mas a dedicação, a entrega, o comprometimento da equipe já nos mostra um caminho muito importante. E é isso que eu espero que nós possamos repetir daqui para frente em todas as partidas. Os resultados, às vezes, fogem a um contexto, mas nós não podemos deixar de ter a entrega que nós tivemos na tarde e noite de hoje. Isso daí para mim foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho que todos nós vimos em relação a uma seleção completamente modificada, com vários jogadores estreando e mesmo assim dando uma resposta muito positiva.
Então tá aí, o professor Dorival Júnior falando conosco aqui no Gabriel Esportivo. Entrevista coletiva, Fredão, é muito complicado. Você tá chegando no rádio agora, você vai pegar a manha. Dificilmente você faz 2 perguntas a um jogador, a um treinador. Coletiva é uma pergunta de cada. Então a gente teve a oportunidade de pegar aí uma pergunta com o Andrés, com o Lucas e com o professor Dorival, que fez aí um rápido análise do que foi aí a seleção brasileira. Repito, 1-0, futebol bem jogado, tabu quebrado, agora dá sequência ao trabalho, né, Marcão?
É isso aí, estreou bem aí o Dorival Júnior na seleção, estreou bem o Endrick, né, marcando gol aos 17 anos, ficou atrás apenas do Pelé, acho que do Edu também, que marcaram com 16 anos.
Treinando. E do Ronaldo, né?
Empatou com o Ronaldo, e questão de dias aí a diferença, o Ronaldo dias mais novo na seleção do que o Endrick, né? A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações aqui no nosso Gabriela Esportiva 6h33.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
E volta então com o nosso Gabriela Esportiva. Vamos falar de Copa do Nordeste, né? Porque a penúltima rodada aconteceu nesse final de semana. Falta apenas mais uma rodada para fechar essa fase da Copa do Nordeste, definir classificados. Olha, tivemos aí no sábado o Altos recebendo o América de Natal, empataram em 1-1. E aí o América de Natal está na lanterna do Grupo A e o Náutico é o quarto colocado no Grupo B com 7 pontos. Tivemos também, ou melhor, o Altos, né? O Altos do Piauí está em terceiro lugar com 8 pontos no Grupo B. Já a gente fala do Náutico. No Frasqueirão, também no sábado, o ABC recebeu o Sport e o Leão da Ilha venceu por 2-0. O Sport lidera o Grupo A com 14 pontos e o ABC é o penúltimo colocado no Grupo B com 4 pontos. Dificilmente, já não tem chance praticamente o ABC de classificação. Tivemos ainda aí no sábado, no Castelão, o Fortaleza recebendo o Vitória. E o Vitória, o Leão aí da Barra aprontou. Venceu por 1-0, jogou bem o Vitória, né? Conseguiu vencer o Fortaleza, voltou a sonhar com a classificação, está em quinto lugar no Grupo A, com 11 pontos. Fortaleza se manteve na vice-liderança do Grupo B, com 8 pontos. Então, Júlio César, você esperava o Vitória assim, vencendo o Fortaleza lá fora no Castelão?
Marcão, se eu disser a você que eu esperava, eu tô mentindo, né? Eu sabia que o jogo ia ser difícil. O Vitória não iria encontrar moleza, né? Fora de casa, no Castelão, diante do Fortaleza, um time muito bem montado, um time entrosado. E tem um treinador aí que eu acho que já tá indo pra quarta temporada, terceira temporada, né? Voivoda. Então o Fortaleza é um time forte, né? E um candidato ao título da Copa do Nordeste, né? Mas eu sabia que o Vitória também não iria dar mole, né? Com mais dificuldade que ele fosse encontrar pela frente, mas ele iria apresentar um bom futebol e pensava até em trazer um pontinho de lá. Mas fui surpreendido com a vitória do time do Vitória, gol do Mateuzinho de pênalti, né?
Sim.
E uma apresentação muito boa do Vitória fora de casa, diante do Fortaleza.
Defesa foi bem sólida, né?
Defesa bem sólida, o time foi bem ajustado, bem compacto, soube jogar o jogo fora de casa.
Jogou de igual para igual.
Jogou de igual para igual.
E fez o gol também num momento bom do segundo tempo, né? Ele não precisou ficar tão atrás durante um período grande do jogo.
Destacar então, a atuação do goleiro Lucas Arcanjo também.
O próprio Luiz Adriano jogou também, esteve bem no campo de jogo.
Foi. O Vitória fez uma boa partida. Fortaleza lutou, mas não conseguiu também marcar, né? Na verdade, chegou, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu chegar. E o Fortaleza vem de outra derrota para o Ceará também, de 1-0.
Verdade.
Mas continua em segundo, com 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.
Se ele estivesse no Grupo A, Fredão, poderia estar na lanterna junto com o América de Natal.
Exatamente. É. Então, o Fortaleza, apesar disso, o Vitória na quinta colocação, eu achei que ele ia ficar melhor, mas o Vitória não joga só dependendo dele mais, né? Porque
tem que ter uma combinação.
Tem que ter alguém, né? Tem que empatar ou perder um jogo, inclusive o jogo do Bahia, o último jogo do Bahia. O Bahia, se vencer ou empatar, vai ajudar muito o Vitória.
E o próximo adversário, verdade, do Vitória também é quinto colocado na outra chave, né?
Tá brigando também.
É, o jogo
continua brigando.
Dos times
mas
que
não
estão
tem jogo fácil também, né? Jogo fácil.
Essa vitória foi importante, que deixa o time
confiante.
Vai jogar, né? Próximo em casa, né? Agora,
o 13, o próximo adversário do Vitória, tá em sexto lugar.
Tá em sexto, né?
É.
Então,
com 6 pontos, mas se ele ganha, ele, dependendo do resultado também, ele pode classificar.
Sim.
Porque o que tá na frente dele, geralmente, o Fortaleza tem 8 pontos, tá em segundo. Altos também em terceiro, com 8. Náutico com 7, em quarto. E Juazeirense, que deu... Né?
A Juazeirense recebeu o River do Piauí, Fredão. Isso aí no Adalto Moraes ontem, aplicou um 4-1 inesperado.
Agora vai entender, velho.
Pulou para a quinta posição no Grupo B, tá com chance de classificação.
Vai entender esse River do Piauí, né? é o principal time do estado.
Sim.
É River.
Sim.
O River que venceu o Bahia.
Sim.
Né? Não vamos aqui estar botando desculpa, porque foi o time misto. Não, venceu o Bahia. Né? E a Juazeirense que vinha mal.
É.
Depois da desclassificação no Campeonato Baiano, ela começou a descer a ladeira.
Só descer.
Né? E de repente mete um 4-1 no River. E vai vivo ainda para a última rodada.
O River venceu o Náutico também, o Itabaiana.
O River tem 10 figura. Pontos então, e está em sétimo do grupo.
Vai entender futebol. Aí quer dizer, a Juazeirense com essa vitória de ontem, ganha vida e chega na última rodada com chance.
Exatamente.
De uma classificação.
Só que vai pegar o Sport, né?
É um
jogo mais difícil.
É mais difícil.
É.
Mas do jeito que as coisas estão acontecendo no futebol
tudo
hoje.
Pode acontecer?
Tudo pode acontecer.
É. Sim. Aí a Juazeirense depende dela aí, de repente, para tentar essa classificação. Claro, torcendo para que Náutico, ou Altos, ou Fortaleza vacilem aí, né? Na última rodada. E aí a Juazeirense fazendo a sua parte, classifica. Para as quartas de final, Júlio.
É fazer uma parte muito difícil, mas...
É quase a mesma coisa do Vitória, na verdade, né? No grupo A.
Que não depende
tá
só dele.
Está em quinto, com 12 pontos. E o segundo, terceiro e quarto, todos com 12 pontos também. O Vitória com 11.
Com grande chance do Bahia ajudar o Vitória nessa classificação, vencendo o Botafogo, né? Da Paraíba na última rodada.
O Bahia joga fora de casa, né?
Sim. Joga fora.
Joga fora. O Botafogo, dentro de casa, é um time forte.
E o Bahia também, vai ver se o Bahia vai querer também botar todos os seus, né, titulares para jogar.
Né? Já classificado. A rodada final é agora no meio de semana, né? Quarta-feira tem os jogos. E domingo já tem a primeira decisão do Campeonato Baiano. Tem essa. Como o Bahia já está classificado e praticamente ninguém alcança, eu acho que ninguém alcança o Bahia. Então provavelmente o Rogério Ceni deve ir com o time.
São 10 pontos de diferença para o Fortaleza.
Então, está respondido. O Bahia deve ir com o time mesclado, já está classificado. Né? Possa ser que ele não utilize nem no segundo tempo as peças principais. A não ser que esteja acontecendo uma catástrofe de um Botafogo esteja botando aí 2-0 no Bahia e vir aí para tentar pelo menos um empate e ele utilizar as peças principais, mas eu não acredito.
Eu acho que não. Então.
Pode acontecer até uma vitória do Botafogo por 1-0, 2-1, mas eu acho que
não,
por dois gols de diferença não. Muito difícil.
Aí tivemos também nessa rodada o Ceará visitando o 13 e o Vovô vencendo por 1-0. Está em terceiro lugar no grupo A. O 13, como a gente falou, está em sexto lugar no grupo B com 6 pontos. Tivemos ainda também o Itabaiana recebendo o Botafogo. O Botafogo venceu por 1-0. O Botafogo está em quarto lugar ali na frente do Vitória com 12 pontos. E a equipe do Itabaiana é a lanterna do Grupo B, tem apenas 3 pontos, não tem mais chance de nada. Tivemos ainda o Náutico recebendo o CRB, empataram em 1-1. O Náutico no Grupo B está em quarto lugar na zona de classificação, mas não é nada definido, tem que ver a última rodada. E o CRB está ali em segundo lugar, com 12 pontos, também precisa esperar a definição da última rodada, né? Para ver se classifica ou não, que o grupo A está bem bolado.
Na realidade, só quem está tranquilo aí é o Bahia. O resto está todo mundo no mesmo barco, esperando aí ver o que é que vai acontecer na última rodada.
O Bahia recebeu o Maranhão, melhor dizendo, Bahia e Maranhão na Casa de Apostas, Arena Fonte Nova, ontem. Muita gente esperava ter um jogo mais fácil para o Bahia, mas quem falou? Maranhão, um time bem arrumado, bem encaixado na defesa. O Esquadrão de Aço venceu por 1-0, Júlio César.
Eu assisti esse jogo. Uhum. O Maranhão, ele veio fechadinho, né? Veio para jogar por uma bola, só que essa uma bola até apareceu. O Maranhão teve uns dois ou três momentos durante os 90
pouquíssimos
minutos.
Pouquíssimos lances, chutes a gol.
Foi bem pouco. O Bahia
dominou o jogo todo.
Foi jogo de ataque contra defesa.
Eu só não vi em campo o Cauli, né?
Não, o Cauli não jogou ontem,
mas
não.
Everton Ribeiro jogou, o Jean Lucas.
Não, o Bahia entrou no primeiro tempo com força máxima.
Máxima, exatamente.
Força máxima. Agora, temos que tirar o chapéu, meu irmão, para o goleiro do Maranhão.
Sim.
Porque o goleiro ontem, né? Ele evitou do Maranhão sair da Fonte Nova com uma goleada.
Acabou que não foi nem o Bahia, jogador do Bahia, que fez o gol. Foi gol contra.
Foi gol contra. Você vê de tanta pressão que o Bahia estava dando no cruzamento do Ademir. O zagueiro tava bem na partida. acabou
de canhota e ele botou
sem querer dentro, empurrando a bola para dentro.
Aos 16 minutos e 30 do segundo tempo.
Então foi um jogo difícil, mas
o zagueiro Pedro Gustavo
venceu, o importante foi isso, somou mais 3 pontos, tá tranquilão na tabela e, como eu disse, vai para esse último jogo aí com time misto, porque domingo tem a final do Campeonato Baiano. E um resultado positivo lá no Barradão é muito importante pro Bahia pro jogo de volta. Quando eu falo positivo, eu não estou falando nem de uma vitória lá, mas pelo menos de um empate.
Sim.
Lá no Barradão, porque o Bahia joga a final na Fonte Nova no domingo seguinte. Então esse primeiro jogo é muito importante.
Como esses jogos aí aqui na Bahia, no Baiano, é jogo de uma torcida
e
só,
é jogo de torcida só. Então no Barradão o Bahia não vai ter a torcida domingo que vem, não vai ter torcida. Então é muito importante o Bahia fazer um bom jogo, um jogo seguro, onde que se ele vier a perder, que ele pega pela diferença de um gol, né, ou empatar. Isso para mim ainda é resultado positivo, porque o jogo de volta aí sim, na sua casa, diante de sua torcida, né?
Então, Júlio César,
é muito mais forte.
Essa última rodada dessa primeira fase da Copa do Nordeste acontece na quarta-feira agora, todos os jogos às 9:30 da noite. E o Fortaleza não vai ter vida fácil, porque vai visitar no Castelão, lá no Maranhão, a equipe do Maranhão, né? Então Fortaleza vai ter que brigar para conseguir se classificar aí.
Fora de casa é barril. E o Maranhão já mostrou ser um time que sabe jogar fechado, né? Eu não sei aí qual a condição do Maranhão na tabela. Tem chance de classificação ainda?
Tem 11 tem pontos. Chance. Tá sexto, então, logo junto o Vitória.
Então
é jogo papirão.
Fortaleza não vai encontrar moleza, já que ele...
Só o América de Natal que não tem chance no grupo
já
A.
Já tá fora. Então o Fortaleza não vai achar moleza. O Maranhão vai jogar para poder vencer, né? Então vai ser parada dura pro time do Fortaleza.
Pois é, o Bahia visita o Botafogo da Paraíba, que você falou, pode colocar um time misto aí, o Bahia, né? Um time de reservas. O Vitória recebe no Barradão o 13. O 13 ainda tem sonho em classificar também, está com 6 pontos, então não vai ser jogo fácil. Os dois têm interesse em classificar para as quartas de final. Jogo difícil para o Vitória no Barradão também, Júlio.
O jogo é difícil para o Vitória, até porque é difícil por conta do adversário que sonha em uma classificação. O Vitória não tem jeito, vai ter que botar a força máxima. Né? Vai ter que botar força máxima, porque sonha também em classificar. Até para poder tirar um peso das costas também, que algum tempo não chega aí nas finais da Copa do Nordeste. Né? Então, já tirou um peso que era se classificar para a fase de semifinais do Campeonato Baiano, já se classificou, né? Tirou um peso. Agora tem que tirar esse peso da Copa do Nordeste. Então vai ter que botar força máxima para vencer o 3 aí e conquistar esses pontos e depender de combinações para ele conquistar a vaga. Isso aí é bom pro Bahia, porque o Bahia vai botar um time misto e seu time principal vai descansar para domingo, enquanto o Vitória vai ter que botar o time principal quarta para tentar a classificação e depois ainda jogar domingo a final. O Vitória vai chegar nessa final cansado.
Né? E a Juazeirense, que sonha aí, né? Depois de 3 derrotas seguidas, venceu bem. Está com chance de classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Vai visitar o Sport na quarta-feira, na Arena de Pernambuco. Não vai ser jogo fácil para o Sport, não, Júlio César.
Não vai ser jogo fácil para o Sport, como também não vai ser jogo fácil para a Juazeirense. Uhum. Acredito eu que dentro de casa, diante de sua... Não sei se está jogando com a torcida, o Sport. Porque a
Arena
torcida
de Pernambuco,
faz a diferença.
A torcida, acho que não.
A torcida faz a diferença,
verdade,
né?
É cumprindo punição.
Você pega um Sport com o campo vazio, fica um negócio estranho. Um time que é acostumado a jogar com o incentivo da torcida.
Pois
sem
dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Aí para Juazeirense já é bom, que não tem um torcedor no seu pé de ouvido. Mas de qualquer forma, o Sport tem muito mais time. E eu acho que o favorito para essa partida
camisa,
é o Sport.
Né?
Tem camisa,
né? Tem time.
Nessa hora pesa, né?
Pesa, com certeza.
Mas eu tô torcendo para Juazeirense aí, botando fé, viu?
Vamos botar fé aqui, é baiano,
né?
Até
porque é baiano, né? Que sempre torcei.
Claro.
Mas a gente sabe que a parada é difícil.
A parada é difícil, vai ter mais dificuldades.
Mas
né?
Também temos que seguir naquela linha. Tudo pode acontecer no futebol.
Perfeito.
Beleza, e a gente segue em frente aqui, vamos mudar de assunto no nosso Gabriela Esportiva já no finalzinho.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Destaquei no site, né? No site Transcend News, o site que eu fico aí à frente, né? Uma notícia muito interessante, né? Porque tivemos a grata felicidade de entrevistar aqui ela antes desse Mundial, a Rayane Magalhães, né? Então, no mês da mulher, Ilhéus ganhou a primeira campeã mundial. A Rayane Magalhães aí conseguiu lá em Malta essa medalha de ouro, subiu ao local mais alto do pódio. Então, muita dedicação, foco e apoio que ela teve, né? Esses foram os requisitos que fizeram com que a karateca ilhense Rayane Costa Magalhães chegasse ao topo do pódio mais uma vez. Ela já é pentacampeã baiana e campeã do Nordeste. Só que agora a Rayane, lá no Mundial de Karatê Shotokan, disputado em Malta, né? Foi de 21 a 24 de março agora, nesse final de semana, ela conseguiu esse feito. A República de Malta está lá, né? No sul da Europa, no mar Mediterrâneo, ali pertinho da Itália. E foi nesse pequeno país, que é 5 vezes menor que a extensão territorial de Ilhéus, Fredão. Bem pequeno, né?
Maravilha, né, Marcão? Notícia espetacular. A gente teve aqui essa semana Diego Souza, que filho de Diogo, que também participou de uma etapa aqui do brasileiro aí.
Pequeno Karateka também.
Ceará, começando. O pequeno Karateka, com 9 anos. É. Ele foi terceiro colocado no sub 12 anos. Então, essa notícia, Rayane esteve aqui no Gabriela Esportiva, foi entrevistada, pediu apoio aqui à população.
Teve também no Jornal do Meio Dia com o sensei dela, o Adson Honig, que também conquistou medalhas lá em Malta, viu?
Sim, foi com a equipe dela, o técnico, né, o sensei, e se destacou e trouxe medalha aqui para Ilhéus, um feito que dá muito orgulho pra gente, né, Marcão?
Isso aí,
todos nós aqui
no mês interessante, no mês da mulher, ela consegue, né? Essa posição, essa medalha aí, muito interessante. Em breve, ela vai estar aqui também com o Adson Roney para falar sobre essas conquistas lá em Malta, aí nesse campeonato mundial. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva dessa segunda-feira, começando por você, Fredão.
Bom, Marcão, hoje eu só lembrar a turma aí que gosta do surf, e hoje teve a primeira chamada, né, às 17h30 de Brasília aqui, para as primeiras ondas, as primeiras baterias aí do WSL Pro Bells Beach, no sul da Austrália, quarta etapa do Campeonato Mundial, que a turma, o Gabriel Medina, a turma toda aí, Miguel Pupo, essa turma toda aí tá batalhando aí para trazer o caneco de novo esse ano, e a data é entre 26/3 até 5/4. Na verdade, a primeira chamada é hoje, porque lá na Austrália seria às 7h30 da manhã, né? Já começou aí, provavelmente, se tiver onda, as pranchas estão aí dentro d'água. Hoje eu vou mandar um abraço aí para a turma, para agroamigos, alguns colegas meus aí, que a gente tem um grupo de WhatsApp, estamos sempre recebendo notícias. Essa semana a gente não teve uma notícia boa, um colega nosso faleceu lá em Eunápolis, Moleza, uma figura, foi vereador também lá em Eunápolis pelo PT, mas uma figura humana espetacular, um amigo que a gente perde. Então, meus sentimentos aí para a família toda, para seus amigos, e um grande abraço para todos os agroamigos. Então, uma boa noite para todos aí, Marcão, e para os ouvintes da Gabriela Esportiva.
Valeu, Fred Menezes, um abraço para você e até amanhã. Júlio César, suas considerações finais.
Antes das considerações finais, só dizer aqui que o Bahia não para, viu? Tá chegando aí na próxima janela mais 3 reforços, e um deles é o zagueiro Joaquim, 25 anos, que pertence ao Santos, e o Bahia vai desembolsar R$32 milhões para ter esse zagueiro. E olha que Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e times da Europa estão disputando esse jogador. A Bahia tá no cenário, viu, pai?
Boa.
A Bahia tá tirando onda. Meu abraço aí vai pra... Eu queria dizer aqui, pedir até desculpa, né, ao presidente do Grapiúna, o meu amigo Álvaro. No último sábado, o Grapiúna jogou com o Barcelona aqui pela categoria sub-20, empataram em 0x0. time do Barcelona já tem 2 partidas, 1 derrota e 1 empate. O Grapiúna também é a mesma situação, 1 derrota e 1 empate. E eu aproveitei para gravar uma entrevista com o presidente do Grapiúna, já para falar da segunda divisão. E não sei o que foi que aconteceu, sem querer eu apaguei a matéria, mas durante a semana eu vou manter contato com o presidente Álvaro, né, para ele fazer uma entrevista conosco e falar como veio o time do Grapiúna para a segunda divisão do campeonato baiano. Falar do Colo-Colo rapidinho, vai pintar uma parceria aí de empréstimo de jogador do time do Nova Iguaçu com o time do Colo-Colo, né? Amanhã eu trago mais detalhes dessa parceria. Então, o meu abraço hoje vai para o meu amigo Luciano Trigueiro Xavier, ele que é árbitro e assistente da federação, pertence também ao quadro da Liga Inense de Futebol.
Luciano, conheço, um abraço
Luciano Trigueiro. Ontem estava na porta do meu amigo Flávio Medrado batendo um pau com ele à noite. E ele parou o carro e disse que todos os dias ouve, Marcão, a Gabriela FM, o programa Gabriela Esportiva. Alô, Luciano, muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço também para o meu amigo Zé Filho, lá do Vale do Amanhecer, que todos os dias também está ouvindo o nosso programa aqui. Muito obrigado, Zé Filho, pelo carinho da audiência. E mandar um abraço para ele, que está aqui do meu lado, né? Fredão Menezes, completando hoje 30 anos de casado.
Isso.
Um abraço pro Fredão, pra sua esposa, que Deus abençoe esse casal e que vocês possam viver, né, mais 30 anos juntos. Deus, aí, assim, na presença do Pai Criador do Mundo.
Bodas de pérola pro Fredão e a esposa, né?
Um abraço aí, Fredão, pra você, tudo de bom. Um
abraço, felicidade.
E até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir, com mais informações aqui no Gabriela Esportiva.
Até amanhã, Júlio César, um abraço pra você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva, que volta amanhã a partir das 18 horas, muito mais informações pra você. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Tony Café, dando sequência à nossa programação com o Hit Parade. O Esportiva, você conferiu aí no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento e agora, InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.